11:08, muito bom dia, bem-vindo à Antena 1. Avançamos agora para a Antena Aberta. Eduarda Maio, bom dia.
Bom dia. Foram disponibilizadas ontem, ou melhor, vão ser disponibilizadas a partir de segunda-feira, mas foram anunciadas ontem 3 linhas de apoio social extraordinário para os trabalhadores das artes, para as entidades artísticas e também para adaptar espaços culturais por causa das restrições impostas pela Covid. Estas linhas, como eu disse, vão abrir na próxima segunda-feira e estavam previstas já no orçamento suplementar. Há uma linha de 30 milhões de euros para apoiar artistas, técnicos, outros trabalhadores do setor das artes e esta linha de crédito ou de apoio prevê abranger um universo de 18 mil pessoas, vai ser pago em duas prestações, agosto e setembro. Depois há uma outra linha de 3 milhões de euros para entidades artísticas e uma terceira de 750 mil euros para a tal adaptação dos espaços, sendo que cada candidato terá no máximo direito a 2 mil euros. O acesso para estas linhas de apoio extraordinário são feitas através da plataforma da tutela da cultura, em articulação depois com a Segurança Social e também com as finanças, e o processamento destas candidaturas é um processamento automático feito através de formulários. No total de apoios para o setor das artes e cultura estão previstos no orçamento suplementar 70 milhões de euros, portanto estas três linhas não esgotam esse valor. Há depois mais 30 milhões de euros para financiar programação cultural e também para reforçar o orçamento do Instituto do Cinema e Audiovisual em 8 milhões e meio de euros, com regras de acesso que não foram ainda divulgadas. Está previsto, pelo menos foi o anúncio feito pelo Governo, que sejam anunciadas a 7 de agosto, ou seja, na próxima semana. Houve, antes de tudo isto, uma primeira linha de apoio de emergência às artes de 1,7 milhões de euros. Soube-se ontem que é esta primeira linha de apoio, concorreram mais de mil candidatos e acabaram por ser apoiados, na prática, cerca de 300 de candidatos, portanto, um terço das pessoas que se candidataram. A retoma no setor da cultura e das artes percebe-se que é um caminho longo e um caminho difícil. Como é que o setor está a viver e a lutar em tempos de pandemia? De que é que ele precisa para se estruturar a longo prazo? Porque não bastam os apoios sociais extraordinários e de emergência. E de que forma é que as políticas do governo estão a acompanhar ou estão sintonizadas com aquilo que são as necessidades do setor? São questões que levantamos hoje na Antena Aberta. Já sabe que pode participar inscrevendo-se no 822-0101 ou então através do 2233-99956. Vamos para já ao encontro de Rui Galveias, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos. Bom dia, Rui Galveias, obrigada pela participação. Falamos primeiro destes apoios, que são apoios extraordinários, são apoios de emergência, sociais, sobretudo. O que é que eles valem neste momento para aquilo que são as dificuldades do setor?
Eles essencialmente, refletem aquilo que o sindicato diz desde março, não é? E que todo o setor também defende, que era necessário o apoio de emergência e que o que estava a chegar aos poucos e aos processos era muito insuficiente. O problema é que, neste momento, eles continuam a ser insuficientes porque são destinados a complementar as insuficiências de abril e maio foram apresentadas dessa forma, ou seja, neste momento nós vamos continuar a correr atrás do prejuízo e vamos continuar a ter imensas dificuldades no setor e nos trabalhadores do setor.
Mas o setor tem algum cálculo das necessidades para considerar que os apoios são insuficientes?
Neste momento estamos a fechar um inquérito e a tratar dos dados para divulgar em breve, mas aquilo que vemos assim, e sem informações ainda que possamos divulgar concretas, porque queremos manter a credibilidade e a seriedade do inquérito que fizemos, a situação não mudou muito. Ou seja, há algum trabalho, algumas coisas que foram acontecendo com a retoma e com o desconfinamento, mas em geral a situação é dramática. Não é? Ou seja, não passaram a haver festivais de verão, por exemplo. Não passaram a haver concertos em massa como há nos verões em Portugal, em todas as áreas, dentro daquilo que é o âmbito do Ministério da Cultura e fora, não é? O nosso problema com, com, com este apoio é que ele chega de forma insuficiente e a situação dramática das pessoas vai continuar a existir.
Esta não é esta Isto é um apoio de emergência, como falávamos aqui, mas não resolve os problemas do setor. Ou seja,
Não, não resolve, não
pelo menos
resolve,
havia
não
uma
resolve.
ideia de que esta área era uma área já frágil, não é?
Sim, é uma
E
área.
se não fosse tão frágil, provavelmente também o impacto da Covid-19 não seria tão grande.
A área já estava numa situação difícil. Aquilo que a disfarçava eram as circunstâncias em que vivíamos o ano passado, não é? Com o boom do turismo, há uma série de atividades que vão surgir. Por exemplo, os artistas acabam por fazerem part-time, muitas vezes artistas e não só. E um conjunto de trabalhos ligados a várias realidades da nossa economia que mantinham à tona muita gente que estava na situação em que está neste momento. A diferença é que havia trabalho no verão e agora já não há nenhum. E o outro trabalho complementar que existia, que muita gente fazia, o setor é conhecido por cada artista ou técnico fazer vários trabalhos diferentes, não é? Seja um músico dá aulas, às vezes trabalha na restauração, ou seja, há um conjunto de coisas que se iam fazendo disfarçavam as fragilidades, não é? Portanto, por isso é que o sindicato já defendia que estas questões do trabalho independente, vamos chamar-lhe assim, tinham de ser modificadas porque as relações laborais eram viciadas, não é? E o resultado está à vista, foi um dos setores mais desprotegidos. Sobre este apoio, só uma nota. Há um problema nestes apoios. Há um conjunto de trabalhadores que, por causa do código CAE e do código do CIRS, que em princípio vai
Queres
ser incluído
explicar-nos o que é que isso é? Porque muitos dos ouvintes que estão
no. O código
connosco
CAE,
provavelmente não saberão o
que nós
que é.
abrimos nas finanças como trabalhadores independentes, quando somos
Sim.
trabalhadores independentes, não é? Porque nas outras contratações as coisas são um bocadinho diferentes, felizmente. O código CAE, que é o código que abrimos nas finanças, que identifica a nossa profissão, muitas vezes ou por desconhecimento dos trabalhadores ou por desconhecimento dos serviços de finanças que não encaminham para os códigos certos, as pessoas acabam por escolher outros serviços. Então nós temos uma percentagem enorme de gente que trabalha nesta área, que trabalha claramente nesta área e que não tem como provar ou como chegar a estes apoios que foram feitos especificamente para o setor, que trabalha nesta área. É
Portanto, não
óbvio.
está identificada nas finanças como sendo um trabalhador deste
Sim,
setor.
e é óbvio que nós compreendemos que, dada a urgência, é importante que haja essa fidelização, mas entendemos que, se calhar, vai ter que ser necessário criar um outro mecanismo além deste, sem salvaguardar deste pela urgência que tem, pelo atraso e apesar da insuficiência, não é? Que se tem que encontrar a forma de chegar a estas pessoas também. Por isso é que nós entendemos que os apoios sociais de emergência têm que ser transversais a todos os trabalhadores independentemente do setor.
Isso também mostra que há uma grande desorganização neste setor, não é?
Há uma grande desorganização e continuamos a falar da questão que iniciou, que é uma das questões de fundo do processo da regulamentação para o setor, a que algumas pessoas gostam de chamar estatuto intermitente e que nós preferimos chamar um conjunto de legislação de fundo para o setor, que é a questão do mapeamento, que tarda em começar, ou seja, que ainda não começou a ser feito e que nos assusta cada vez mais, porque à medida que esse mapeamento tarda em começar, nós vamos continuar a sentir que o governo desconhece completamente o setor.
A ministra garantiu ontem, já o tinha garantido que esse mapeamento vai ser feito, mas deu-lhe um prazo de 2 anos, ou seja, só teremos esse mapeamento provavelmente pronto, se tudo correr bem, se não houver atrasos,
Pois, mas
daqui a
nós
2 anos.
achávamos no sindicato, quando falávamos em ter legislação pronta até ao final do ano, tendo em conta que ela precisa desse mapeamento para ser bem feita, nós achávamos que isso era bonito, mas não estávamos a ver como.
Portanto, não
Nós
se pode pôr o carro
acreditamos
à
que é
frente dos
possível,
bois, fazer a
nós,
legislação antes de
pois,
ter
mas nós acreditamos
conhecer a
que é
realidade.
possível fazer, nós acreditamos que é possível fazer um mapeamento de forma célere. É preciso investir nisso, seriamente, criando uma estrutura suficientemente pesada para fazer esse processo o mais rapidamente possível.
Para quem não está por dentro deste setor, Rui, porquê que esse mapeamento é fundamental, é importante?
Nós temos uma ideia em Portugal de que há cerca de 130 mil pessoas a trabalhar na área. Mas neste momento, por exemplo, os riggers, que são quem monta em altura, muitas vezes estão registados como outros serviços. Não há forma de saber no trabalho que fazem se eles estão a trabalhar na área da cultura ou na área dos espetáculos, que é aquilo que nós defendemos também no Sinastém, não é só a área da cultura, há uma abrangência maior do que o âmbito do Ministério da Cultura, naturalmente. Não conseguimos saber se em que área que estas pessoas trabalham. Podem estar a pintar prédios, em altura, não é? Com as cordas suspensas, como se elas metem luz hoje em dia, ou a montar luzes no Festival de Verão, não é?
Sim.
Por exemplo, existe muita gente que está neste momento numa situação de trabalho informal, porque por causa dos últimos anos e das características nefastas dos recibos verdes, ficou numa situação de incumprimento permanente com as finanças e a segurança social, que hoje é um trabalhador informal, mas está na área da cultura, continua a fazer trabalho através das associações, vai procurando encontrar a forma de se manter a trabalhar. E essas pessoas não estão listadas, não há forma de as identificar. Não sabemos quantos atores há em Portugal, quantas câmaras há em Portugal, porque as formações são diversificadas, as pessoas chegam ao meio ou por experiência, que vem, por exemplo, do teatro amador, ou a das escolas, ou seja, não há forma de nós neste momento quantificarmos as características reais do setor. Pronto, é simples. Há um.
Portanto, isto é difícil para as estruturas que trabalham nesta área e, portanto, e que defendem esta área, que é o caso, por exemplo, do vosso sindicato, como é difícil também para o governo depois ter políticas que tenham efeito, não é? Que funcionem.
Sim, nós começámos, quando foi a fusão do Sena com o SPE, quando os dois sindicatos, que estavam muito próximos, se transformaram num, também por necessidade de ter uma noção mais clara do setor, entre muitas outras razões, que eram razões boas de trabalho conjunto permanente, nós decidimos fazer um grupo de trabalho dentro da direção do sindicato só para perceber estas questões. E foram anos de trabalho, de recolha de informação sobre as profissões, em que nos deparámos com incongruências entre o IGAC e as finanças, incongruências entre a Segurança Social e as finanças, ou seja, e nomes variados para as mesmas profissões, toda essa realidade que nós fomos encontrados nos disse que é preciso, de cima, alguém fazer este mapeamento e organizar definitivamente estas profissões em contacto com todas as associações profissionais do setor, não só os sindicatos, mas também as empresas, as estruturas, porque há uma diversidade muito grande. Na publicidade há profissões que têm o mesmo nome, têm nomes diferentes do cinema e são basicamente a mesma profissão, mas depois estão em áreas de trabalho diferentes, com problemas diferentes.
Portanto,
E
é
é este
preciso saber de uma
trabalho que
forma
tem que
mais
ser feito.
clara o que é que está dentro do setor ou o que é que fica dentro do setor e o que é que fica de fora, não é?
E com esta noção de que isto não implica só o Ministério da Cultura, porque eu acabei de falar em publicidade, e obviamente publicidade não tem a ver com o Ministério da Cultura, não é? Quando nós falamos da indústria audiovisual que faz séries de televisão, grande parte dessas séries de televisão, as novelas e a ficção generalista, não está dentro do âmbito do Ministério da Cultura. Mas aquelas profissões todas e aquelas centenas de pessoas que fazem esses trabalhos são trabalhadores também, não
Sim,
é?
sim.
Então, para nós é muito mais relevante olhar para isto como um todo e olhar para o problema e para as dificuldades que estamos a ter do entendimento dos problemas do setor, olhando para todo o governo, que olhando só para um ministério,
Exato.
porque isso seria incorreto.
Ao nível das associações, dos sindicatos que representam também os trabalhadores desta área, que representam o setor, também há aqui múltiplas representações, múltiplos. Porta-vozes de setores, de interesses, etc. Não estou a dizer que isso não seja salutar e essa variedade, acho que faz parte da própria natureza,
Do
desta
setor.
área, não é?
No caso do
Mas
sindicato, o sindicato é o mais
não
transversal, não
ganhariam
é?
também em ter uma estrutura mais forte que pudesse organizar todas estas e que mobilizasse também, vontades de outra maneira?
Sinceramente, ainda ontem falava com alguém sobre isso na sequência da apresentação dessas linhas de apoio. E há uma diferença entre. No caso do sindicato, o sindicato é muito representativo, é muito transversal. Tem gente de todas as áreas, desde os técnicos que fazem estrada e fazem os eventos corporais, os web summits e coisas do género, até aos atores dos teatros nacionais, aos bailarinos e por aí fora. Ou seja, nós somos a organização de longe mais transversal, mas é uma organização que olha pelos direitos laborais, não é? Não faz sentido estarmos organizados na mesma estrutura como a Associação do Tinta Performar, que representa
Sim.
estruturas e que representa, para todos os efeitos, entidades patronais, não é? Eu acho que a experiência que nós tivemos destes meses é que esta diversidade foi muito importante para o setor, porque não tirou voz a ninguém. E essa diversidade de estruturas, como a plateia, a rede, que não são assim tantas e são representativas de facto. A nossa escala pequenina de país é que nos assusta quando começamos a ver muitas siglas, e pode haver algumas que se sobrepõem. Mas a experiência que nós temos, o trabalho com essas estruturas todas, é extremamente positiva, porque todas trazem realidades particulares e depois somadas dão muitos pontos comuns. E se nós não tivéssemos essa diversidade, seria muito difícil a recolher alguma informação sobre áreas específicas. Sei lá, o problema os problemas dos profissionais na publicidade são ligeiramente diferentes dos problemas dos profissionais do cinema, por exemplo. Há sempre diferenças e essa diversidade, uma grande associação que inclua sindicatos e entidades patronais, nós não estamos a ver. Nós somos, em Portugal, somos o único sindicato da área e isso tem funcionado muito bem. E essa transversalidade também tem servido também para trabalhar com todas estas organizações diferentes que têm interesses ligeiramente diferentes, mas têm uma série de pontos em comum que são aqueles que nós temos levado à discussão com o Ministério da Cultura e com os outros ministérios agora neste novo processo da regulamentação para o setor.
Portanto, o mais importante neste momento é o tal mapeamento e depois a partir daí...
É o mapeamento, mas também as medidas de emergência e têm que ser mais transversais, elas continuam a ser muito insuficientes. Nós, quando partilhámos os números que vimos ontem, nisso o sindicato acaba de fazer esse papel.
Mas aquilo que eu vou percebendo, acho que provavelmente o dinheiro esgota-se todos. Os tais 70 milhões que estão inscritos no orçamento suplementar já têm destino?
As linhas de apoio aos artistas não vão chegar a todos. Portanto, dessa parte não se vai esgotar, não se vai gastar muito dinheiro, porque não vão. A forma como o apoio está preparado para ser lançado, não vai chegar a muita gente, porque é um apoio complementar a pessoas que já foram apoiadas. Portanto, nem aquele valor de 1.300 euros dividido em duas prestações corresponde a 3 meses, e ainda por cima, sobre abril e maio, vai chegar nesses valores, são valores muito mais baixos, depende do que as pessoas receberam em abril e maio. Portanto, nós o que sentimos é isso, é que há um problema de fundo. E ainda ontem falávamos com o Ministério da Cultura e dizíamos isso. A questão é que é preciso apoios transversais. Ah, mas isso, a questão são os apoios transversais. E ela dizia, e é por exemplo, muitos destes trabalhadores vão continuar a pagar a segurança social, aliás, todos. Então, uma grande parte deste dinheiro vai ser devolvido ao Estado quase imediatamente, porque isso não foi suspenso. Nós pedimos a suspensão do pagamento à segurança social. E então, estas pessoas estão em dificuldades, não é? Estão em apoio. E ela diz, isso vai provocar a falência da segurança social. A falência da segurança social, por comparação com outras opções políticas que têm a ver com a preservação de empresas privadas, a banca e por aí fora, é que são o problema. É uma escolha política. A segurança social nunca vai falir, pode estar sempre negativa, mas isso é uma escolha política do Estado, não é? Neste momento, a escolha política do Estado é óbvia.
Rui Galdeias, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo à Antena Aberta, o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos. Vou ao encontro de Luís Tavares, está a ligar-nos de Palmela. Muito bom dia.
Bom dia, Eduardo Amai. Obrigado. E também para os seus colaboradores e amigos e funcionários da RTP, que também são agentes culturais. Eu estive a ouvir com muita atenção o senhor presidente do Sindicato dos Artistas, Rui Galdeias, não é?
Sim.
É, Rui Galdeias. O que eu tenho a dizer sobre esta questão, a arte em si e todos os artistas são uma orgânica muito importante para uma sociedade. No nosso cotidiano, nas nossas atividades laborais, se não for a arte, a apaziguar o nosso dia-a-dia através da arte, nós temos uma vida mais enfadonha. E eu tenho constatado, na realidade, porque eu sou um homem do terreno, apesar de também ter sido artista amador, músico e, enfim, ter trabalhado no teatro, sei das dificuldades destas pessoas. E devido, portanto, ao enquadramento económico do país e à pandemia do Covid-19, estas pessoas estão com imensa dificuldade. E eu deixo aqui, portanto, a minha solidariedade para outros artistas que ajudam, portanto, os mais necessitados, assim como o Pedro Brunhosa, os Anjos, o Tigerman, E aquela empresa de audiovisuais que discretamente vão de porta a porta dar alimentos, isto é muito drástico. Estas pessoas, portanto, não dão a cara por dignidade e não o devem, porque no fundo são trabalhadores. Eu aqui queria dar uma ideia, se possível, era fazer com que houvesse um imposto suplementar através das autarquias, onde nós pudéssemos pagar um euro na conta da água para atenuar este problema. Enquanto durar, portanto, esta pandemia. Eu não tenho muito mais a acrescentar, Eduardo Maia. Agradeço a sua atenção e felicidades.
Obrigada, Luís Tavares, por ter vindo à Antena Aberta deixar-nos a sua opinião. Vamos ao encontro de Pedro Penilo, é artista plástico e é dirigente do movimento Manifesto em Defesa da Cultura. Pedro, muito bom dia. Bem-vindo.
Bom dia, Eduardo Maia.
Já anda nesta luta há alguns meses.
Alguns anos.
Sim, mas
nesta
com este...
luta especificamente.
Exato, mas com este manifesto agora mais, não é? Depois da situação crítica em que este setor ficou por força desta crise sanitária, desde que esta luta recomeçou com outros dados, neste momento em que ponto é que estamos? Ou seja, o que é importante aqui? Os apoios sociais de emergência já percebemos que são muito importantes, mas não bastam, não é? Percebe-se que há aqui questões estruturantes e estruturais que é preciso mudar a longo prazo. Que têm que ter um efeito a longo prazo.
Com certeza. Desde logo é preciso salientar o facto do governo parecer estar desfasado cronologicamente com a sucessão dos problemas que a pandemia colocou. Portanto, numa fase de extrema emergência, o governo respondeu com um piparote dirigido às preocupações, à grande aflição, aos protestos dos profissionais de todas as áreas da cultura, com medidas que, efetivamente, em grande medida, os excluíram. Porque é preciso lembrar que as primeiras linhas de apoio social, de emergência, além dos seus valores verdadeiramente irrisórios, eram excludentes, criavam condições que não podiam ser correspondidas pela grande maioria dos profissionais. E esta linha de apoio que agora aparece é uma linha de continuidade, é uma linha que coloca critérios, desde logo ter recebido apoios anteriormente, o que se vê que, apesar do número, bonito dos 30 milhões, se vê que é uma medida construída para excluir e para, e, portanto, só poderemos aferir da sua real, do seu real valor depois de verificadas efetivamente os números, tanto na quantidade de pessoas que foi apoiada como no valor que efetivamente depois foi despendido. Mas, como eu dizia, de facto, na situação de emergência não houve uma resposta de emergência, não houve uma resposta excepcional. A resposta que houve foi inferior àquilo que aconteceria em anos normais, sendo que a cultura já vinha de uma situação de extrema emergência. E agora que era necessário começar a construir uma resposta duradoura, estratégica, pensando não apenas naqueles problemas que a pandemia coloca, mas nos problemas de longo prazo que se colocam de há décadas para cá, de construção do serviço público de cultura, de construção da sua rede e dos meios, nomeadamente os meios financeiros que a permitam funcionar, e, enfim, da construção de condições a longo prazo de estabilidade para todos aqueles que trabalham, para as estruturas em que estão inseridos e também correspondendo ao direito de cada português no acesso à cultura. A ideia que dá é que estas medidas, ainda por cima, são anunciadas de repente, e nesta altura do ano, E eu desconfio que, em muitos casos, elas não serão apenas insuficientes, mas, de facto, chegarão a muito poucos. A muito poucos.
E essa resposta, a tal resposta de longo prazo, está a ser construída?
Não, não está. Não está, não está nem sequer é ensaiada nos drinks da tarde da Ministra da Cultura. Quer dizer, não há um vislumbre de qualquer coisa que pudesse representar uma estratégia para a cultura para os próximos anos. Essas medidas, já enunciei, a construção de um serviço público de cultura, ou seja, uma definição de uma rede de apoio àquilo que existe e também de construção daquilo que não existe no território, no sentido de garantir não apenas trabalho a todas a todos aqueles que trabalham nestas áreas e às suas estruturas, não apenas aqueles que são normalmente apoiados nos concursos, mas a imensidão de projetos e de gente que trabalha fora dos concursos, sem qualquer apoio da DG Artes, e muito necessários ao exercício e à vida cultural deste país, e, por outro lado, garantir o acesso à cultura de todo o povo português. Esse é, digamos, um desígnio importantíssimo, a construção desse serviço público de cultura, de forma organizada, estruturada, com um plano plurianual de financiamento que dê estabilidade às estruturas, que não precisem elas de lutar por migalhas e por apoios insuficientes, e, sobretudo, que não tenham mais de trabalhar sem qualquer tipo de apoio do Estado.
Portanto, há muito caminho para fazer ainda.
Ah.
Pedro, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado.
Pedro Penilo, dirigente do movimento Manifesto em Defesa da Cultura. Armando Santos, bom dia, está na guarda. Bem-vindo.
Bom dia, doutora Eduarda Maia. Bom dia aos ouvintes da Antena 1. Enquanto não existir uma vacina para o Covid-19, para esta pandemia, ela obriga-nos a funcionar de uma forma diferente. Nós estamos a aprender cada dia que passa. Porque temos que ser multifacetados. Não há profissões exclusivas. É isto que nos está a dizer o sistema que temos. Não há governo algum que consiga sustentar qualquer classe a partir dos seus cofres. Portanto, as pessoas têm de começar a habituar, além de fazer cultura, têm que aprender a plantar uma couve e a cultivá-la. Nos dias que correm, tudo nos diz que os milhares de pessoas que já partiram com esta pandemia são pessoas que produziam, são pessoas que consumiam. Eu dou aqui um exemplo. Os milhares de pessoas que produziam trigo nos Estados Unidos da América e que já faleceram. A pandemia é um problema grave para o mundo inteiro. Eu penso que uma organização que está sediada em Roma, que é a FAO, não sei, mas deve andar um bocado aflita, mas que resolvam a situação de forma que não seja uma calamidade a nível do mundo. Resta-nos apenas a vacina. Aprendamos a viver nestes dias. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Armando Santos. Ligou-nos da guarda este ouvinte. Vou conversar agora com Sandra Faria, presidente da APEF, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Sandra Faria, bom dia. Bem-vinda.
Bom dia. Bom dia. Obrigada.
Esta área, ou estas áreas que a Associação representa, bom, tem sido sem dúvida das mais penalizadas com toda esta situação de saúde que vivemos nos últimos meses. Tem sido, no entanto, também admirável como algumas estruturas têm organizado e com muita imaginação, reinventando alguns eventos à medida daquilo que é que são os dias da pandemia, mas, como é óbvio, isso é uma gota no oceano que ficou lá atrás. Neste momento, qual é a realidade do setor? Quais são as perspectivas?
A realidade é muito negra e as perspectivas não se vêem luz ao fundo do túnel. Quando é o setor, o primeiro setor que parou e é dos últimos que voltou ao trabalho, e mesmo assim, quem está a trabalhar nesta área neste momento são muitos privados que estão a puxar esta carroça. Há algumas autarquias em Portugal que também estão ainda a fazer eventos culturais e a apostar na cultura, mas a maioria não. Eu percebo, e ouvindo um bocadinho as outras intervenções, que infelizmente no mundo nós não temos possibilidade financeira para uma calamidade destas, mas acho que é muito importante mudar aqui alguns chips do que está a acontecer. É preciso que o governo, além dos apoios que dá aos trabalhadores da cultura, que apoie as estruturas, muitas vezes não é com financiamento, mas podem ser com comunicação. A comunicação que nos passa todos os dias é uma comunicação do medo, é uma comunicação do pânico e é completamente contraproducente a vários setores, nomeadamente a cultura e o turismo, tão importantes para este país.
Ir a uma sala de espetáculo. O que é que essa comunicação do medo faz às estruturas?
A comunicação do medo faz com que o público tenha receio de ir para recintos culturais. Não vão a salas de espetáculos, não vão a espetáculos mesmo ao ar livre. Quando ir a uma sala de espetáculos hoje em dia é um local extremamente seguro, com todo o plano de contingência que foi feito com as regras da DGS. As pessoas estão com distanciamento, estão com cadeiras desfasadas, têm higienização das mãos, têm máscara, e portanto é um local muito seguro para estar.
Portanto, esse é um grande problema, vai ser reconquistar o público.
Exatamente, é um grande problema reconquistar o público, mas seria importante que o governo, os órgãos de comunicação social, trabalhassem uma comunicação diferente para o bem de todos. Porque quando se abre umas notícias como morreu hoje mais uma pessoa de Covid, quando nesse próprio dia morreram 300 outras doenças, isto é muito complicado trabalhar desta forma. Num setor que é precário, num setor que está, a maioria está completamente parado, e é preciso, o mais importante tudo, é pôr as pessoas a trabalhar. E estes apoios que têm acontecido, que são insuficientes, não é? Apoios mais para os trabalhadores, porque no caso da nossa associação nós somos promotores privados, não somos subsidiados e, portanto, vivemos do público e das receitas de inteira que são feitas. Promovemos espetáculos. Somos nós que estamos aqui às vezes a ser o motor para alguma coisa acontecer. E isso é preciso um trabalho conjunto de entidades públicas com as privadas, mas verdadeiras parcerias para pôr este setor a trabalhar, para as pessoas voltarem a trabalhar.
Não existe essa parceria.
Não existe essa parceria. Não existe esta linha de apoio que ontem foi informada, que não sabemos os detalhes, só segunda-feira penso que sabemos os detalhes. Será mais uma vez para espaços públicos, para entidades públicas e para entidades sem fins lucrativos, chamemos assim.
Portanto, está-se a referir à linha de 3 milhões de euros que foi anunciada. Não é? Para entidades artísticas.
Nós pensarmos, por exemplo, que no caso da nossa associação da APEF, que os nossos associados, a faturação dos nossos associados é igual ao orçamento do Ministério da Cultura sem ter a RTP, aproximadamente, vemos que o motor que estes promotores têm, porque estes promotores são os primeiros da cadeia. Se um promotor trabalhar e fizer um espetáculo numa sala, num espaço ao ar livre, com isso vêm artistas, técnicos, assistentes de sala, seguranças, são 130 mil pessoas que trabalham neste setor. E há muitos invisíveis que ninguém vê, não é? Vêm os artistas e não vêm os invisíveis que estão por trás e que são importantíssimos e que estão parados. E a questão desta perspectiva nós não sabemos, porque isto quase semana a semana vamos reagindo ao que se vai passando. Mas eu acho que há aqui um trabalho muito importante fazer de boa comunicação para as pessoas. Não é a comunicação do medo. Porque hoje só eu peço ao público e às pessoas para verem, não só verem as notícias, o que lhes é dado, mas para procurarem outras informações. Porque às vezes nós não estamos, só vemos a preto e branco, e há muitas cores. E esta parceria público-privada é muito importante para conseguir reconstruir esta área em Portugal. E que isto sirva, que esta pandemia sirva, para começarmos do zero a trabalhar essas parcerias e construir uma verdadeira acesso à cultura em Portugal, que não existe. As políticas culturais falharam ao longo destes anos todos. Só cada português compra um bilhete para um espetáculo dois em dois anos. Isto é assustador e preocupante.
Se é a média.
Exatamente.
Sandra Faria, muito obrigada. Diga.
Obrigada também.
Não sei se ia dizer mais alguma coisa, se interrompi.
Não. Obrigada.
Obrigada, Sandra Faria, por ter estado na antena aberta. À presidente da APEF, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Natália Maria está na Maia. Muito bom dia. Bem-vinda.
bom dia, Eduarda. Olha, é apenas para dar uma chega ao que se está hoje a falar. Eu, quando comecei a trabalhar na rádio, em 1966, nos inícios Norte Reunidos, tive que fazer concurso porque não me deixavam trabalhar se eu não tivesse uma carteira profissional. Foi um bocado complicado. Eu, ao mesmo tempo, comecei a fazer espetáculos, a cantar, fado, canção. Até consegui, mas tive que fazer provas, não é? Apresentar provas de espetáculos para me poderem dar uma carteira profissional. E então tive uma carteira profissional que depois foi aliada à locução, portanto, à comunicação social. Entretanto, ao 25 de Abril, portanto, eu até lá trabalhei com Vasco Morgado, trabalhava no Reunidos, no Social de Lisboa e depois emissora nacional. Houve a nacionalização da rádio e então juntei as duas carteiras profissionais que eu tenho no Sindicato dos Audiovisuais. Uma das coisas que eu dizia aos colegas de teatro, que podia enumerar alguns, mas não vale a pena, aos colegas que trabalhavam comigo nas casas de fado, fazíamos a apresentação de espetáculos do Serão para Trabalhadores da Emissora Nacional, os programas de televisão que se gravaram do Serão para Trabalhadores, que arranjassem uma carteira profissional, porque no futuro poderia servir de ser uma mola de força para que o Ministério da Cultura olhasse por nós. Diziam que não, não era necessário, porque também é claro que quem fazia os contratos não estava nada interessado em pagar a percentagem da Segurança Social, que na altura não tinha esse nome, não aceitaram. E a prova é que hoje em dia, alguns artistas da minha idade, ou quase da minha idade, vêm-se muito mais impossibilitados de poderem ter uma ajuda em tudo, porque a própria idade já não ajuda e trabalhos não há que possam provar, não é? Portanto, e eu hoje posso dizer que um bocadinho da minha reforma devo aos contratos que fiz com os casinos, com as empresas Vasco Morgado, com os promotores musicais, com a televisão, na altura Móvel Record, com a RDP, de onde foi funcionária até ser reformada, e posso dizer que um bocadinho da minha reforma, porque eu tenho a lista, faz parte disso mesmo, os contratos que assinei com casinos, que assinei com câmaras municipais dos espetáculos que eu fazia, de apresentação de programas ou das conferências que para os estrangeiros e tal, discos que gravei, coisas, tudo isso conta. Portanto, o pugnar por uma carteira profissional foi sempre uma das minhas batalhas, que os colegas não queriam, porque tinham que fazer os descontos. Eu, cada vez que entravam um contrato meu no Ministério do Trabalho, na Praça de Londres, eu já sabia que uma parte eu não recebia, mas estou a recebê-la agora. Embora eu já, claro que aqui na Zona Norte é um bocado difícil, os espetáculos, as cantigas e não sei o quê, e mais a mais temos que dar lugar aos novos, mas posso dizer que aquilo que eu fiz, a minha atividade, tanto radiofónica, como com as cantigas, como com o teatro, não me posso queixar, porque tenho uma migalhinha de todo o meu trabalho durante 40 anos. E é isso que eu digo, é uma pena, porque se todos os pugnassem por ter uma carteira profissional, eu continuo a fazer parte do Sindicato dos Audiovisuais, porque foi fundido com os espetáculos.
Acha que os artistas estariam mais protegidos se fosse assim, não é?
Absolutamente.
Natália Maria, muito obrigada pela sua participação e por ter vindo deixar o seu testemunho também, a partir da Maia. Vou falar agora com a Presidente da Plateia, a Associação de Profissionais das Artes Cénicas, a Marilis Felizes. Bom dia.
Bom dia.
Penso que está a ouvir-me.
Sim, sim.
Gostava de perceber, por parte da Associação, como é que receberam estas notícias dadas ontem pelo Ministério da Cultura em relação às novas linhas de apoio e de que forma é que elas podem ajudar o setor das artes e da cultura?
Estas três medidas foram anunciadas dia 4 de junho, ou seja, a plateia já tinha até em comunicado perguntado. Desculpa, estou-me a ouvir em eco, estou com alguma dificuldade.
Está a ouvir sem eco?
Sim.
Não tem o seu rádio ligado aí nem
não,
nada,
não?
Não,
tenho.
Não, então provavelmente pode ser aqui um problema nosso que estamos a devolver-lhe o seu áudio.
Sim, mas não tem problema, vou tentar continuar.
Portanto, estávamos a dizer que estas medidas já tinham sido anunciadas, ontem foram reanunciadas, porque vão ser postas em prática a partir de segunda-feira.
Exatamente. O Ministério tentou explicar um pouco das medidas, mas não nos deu muito detalhe e estamos preocupados porque elas vão abrir no dia 3, ou seja, o Ministério teve um mês e meio sem comunicar sobre estas medidas que tinham anunciado, anunciam agora, não nos dão os detalhes, os formulários vão sair no dia 3, que é o primeiro dia para concorrer a estas medidas de apoio, muitas das quais um dos critérios é a ordem de chegada. Portanto, temos aqui um problema, mas claro que são medidas que, como já foi dito, não são já medidas de emergência. O que aconteceu com a pandemia neste setor de atividade, que queria relembrar que é um setor muito amplo, um setor que tem muitas profissões, ou seja, muitas pessoas trabalham neste setor. A paralisação que a pandemia provocou foi gravíssima. E o que é que acontece? Nesta área, também, infelizmente, como noutras, em Portugal, há um problema muito grave de proteção social. Ou seja, toda uma prática, toda uma cultura de práticas laborais ilegais, muitas vezes, onde a fraude laboral reina, onde há também uma inadequação da lei para fornecer uma proteção social adequada a estas pessoas. Portanto, tudo isso gerou uma situação gravíssima, como já é do conhecimento geral, e, portanto, as respostas tinham de ser dadas na altura. E mesmo a questão do apoio de emergência aos trabalhadores independentes, ela foi muito insuficiente, os valores iniciais eram muito baixos, havia muita gente que não estava incluída nos critérios de atribuição. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma situação gravíssima, de um tecido social muito fragilizado, novamente, muitas profissões, muitas pessoas, portanto, as respostas vêm tarde. No caso do apoio para os trabalhadores da cultura, há também um problema muito grave, que é, à partida, vão estar excluídas muitas pessoas agora deste apoio, porque o governo adotou uma estratégia de definir quem são os trabalhadores da cultura através do CAI e sabemos que há muitos casos que têm um CAI, por exemplo, de outros serviços e não vão estar abrangidos por este...
Sim. Porque não estão identificados assim nas finanças, sim. Aliás,
exatamente.
O sindicato já
nos falou
também essa questão.
Ou seja, o Ministério, passado, lá está, mais de um mês e meio de ter anunciado esta medida, nós estávamos com a expectativa que o Governo nos apresentasse, de facto, uma solução e não uma proposta que vai deixar de fora tanta gente.
Portanto, temem que ela vá ser escassa também. Amarilis Felizes, muito obrigada pela sua participação. A Presidente da Plateia, Associação de Profissionais das Artes Cénicas. Vamos ouvir Artur Campos. Está em Sintra. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu, em relação a este assunto, gostava de dizer o seguinte. A arte em Portugal tem uma particularidade. Não sei se no mundo, no resto do mundo terá a mesma particularidade, mas em Portugal tem, que é o facto de estar completamente divorciada da população em geral. Claro que isto não invalida o facto de grande parte das pessoas que vivem da arte terem muitas dificuldades, sabemos todos isso, mas a verdade é que ela vive divorciada. Portanto, a Dona Maria ou o Sr. João, que estão numa aldeia do interior do país, por exemplo, têm a certeza absoluta que não têm acesso aos teatros nem outro tipo de arte que possa acrescentar reflexão. Não. Essa gente tem acesso à televisão, que se tornou um emissor feliz, tóxico, e pouco mais. É que alguns artistas se venderam de alguma forma para terem níveis de vida muito acima da média. Em relação às restantes pessoas que trabalham nas artes, portanto, de facto, vivem com muitas dificuldades, mas também viraram-se ou levaram a arte para um exercício narcísico. Isto é, a arte dá a sensação que se virou para ela própria. Quando, o caso do teatro agora lembrei-me, portanto, quando vamos ver algumas peças de teatro, ou grande parte das peças de teatro que eu vou ver, são exercícios intelectuais narcísicos. Portanto, saímos das salas com a sensação de que nada nos acrescentou. E, portanto, se eu me sinto assim, e tive alguma formação, o que fará das pessoas, portanto, que vivem no interior ou que vivem nos arredores de grandes cidades, que de facto nem sequer têm acesso às salas, não querem, não têm motivação, não portanto, vivem divorciadas das artes. E eu acho que são os artistas que devem ter este papel mais ativo, ou deviam ter um papel mais ativo, de facto, levar as artes às populações e as populações, de facto, quererem arte. Porque a arte é importante, sabemos todos. Mas as pessoas não querem porque não lhes acrescenta absolutamente nada.
Artur Campos, muito obrigada pela sua participação, pela opinião que veio partilhar connosco a partir de Sintra. Tenho agora comigo Mariana Amorim, da direção da Rede, da Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea. Mariana, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, obrigada.
Queria saber especificamente em relação à dança, e porque ela é sempre vista, não sei se ainda é assim, mas como uma espécie de parente pobre dentro da própria cultura em Portugal, qual é a situação neste momento na dança em específico e de que forma é que estes apoios que o Estado anunciou podem ajudar?
Bom dia, obrigada. A dança é realmente será o parente pobre das artes performativas. Nós temos tido bastante dificuldade em conseguir que a atividade se mantenha de uma forma salutar, até porque, como sabe, implica o contacto físico, os corpos estarem todos juntos.
Tem dificuldades específicas.
Sim, quer dizer, esta situação da pandemia vem expor na dança em si uma problemática grave, não é? Em relação a estes apoios, quer dizer, saiu ontem, não é? Portanto, nós ainda estamos a analisar a documentação. Acho que vamos perceber a dificuldade que as pessoas vão ter ou não a partir do dia 3 e até que ponto é que será viável realmente este tipo de apoio. O que nós sentimos é que, em vez de haver um apoio estruturado e fundamentado, não é? Pensado a longo prazo, sentimos que é um bocadinho um penso rápido posto para tentar, quer dizer, como se fosse uma boia com vários furinhos e vamos pondo aqui e acolá, em vez de haver um pensamento crítico e que reflita efetivamente o que é que o setor artístico, e nomeadamente a dança, está a passar e a sofrer. Assusta-nos um bocadinho na linha de apoio aos artistas, que seja por ordem.
Ordem de chegada.
Sim, o que significa que vai haver muita gente a ficar de fora, não é? Quer dizer, ainda por cima é agora em agosto, porque mesmo com... Há muita gente que começou agora a tentar trabalhar, não é? Porque estivemos separados, sem poder atuar e, portanto, se calhar não estão a fazer peças na rua ou qualquer coisa do género. Ou seja, não parece que seja ainda a solução, mas estamos, temos estado a tentar estar sempre em contacto e temos enviado sempre o nosso feedback ao Ministério. Sentimos que muitas vezes não somos completamente ouvidos.
Mariana, muito obrigada pela sua participação. Eu peço desculpa, vou ter que interromper por aqui. Tinha mais coisas para lhe perguntar, mas estamos no final do tempo, porque vêm aí as notícias ao meio-dia. Mariana Amorim, da direção da Rede da Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, a fechar o debate de hoje, da Antena Aberta, sobre as dificuldades específicas do setor das artes em tempo de pandemia. Vamos voltar amanhã, depois das 11, e vamos trazer outro assunto para debater consigo. Bom dia.
Está feito então por hoje a Antena Aberta, numa edição de Eduardo Maia, produção de Hilda Brito. Amanhã mais. partir das 11 da manhã aqui na Antena 1.